Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
No ar, Gabriela Esportiva, depois das meninas pularem o carnaval, Júlio pulou tanto carnaval, tá de calo no pé, né? O Fred Menezes liberou tanto lá colares no circuito Barrondina, que chegou aqui cansado. E Zé Maria tava no bloco, né? O bloco de Cláudia Leite também. Pois é, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222 Ilhéus e Sicoobi. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Ser parte de um time é mais que dividir a bola. É saber o valor da parceria e sentir orgulho de vestir a mesma camisa, seja no campo ou na vida financeira. Com crédito, consórcio, investimentos e muito mais. Em um app completo, o Sicoobi faz bem para quem acredita no coletivo. É a escolha financeira que fortalece suas vitórias na vida e nos negócios. Mais que a escolha financeira. Sicoobi.
A InfoLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InfoLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InfoLaser, 7 de setembro, Centro, 3634-3222 Ilhéus.
Vem aí, Gabriela Esportiva.
Aquele esquema lá, né?
A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Beleza, 6h12, começando o Gabriela Esportiva, vamos às manchetes de hoje, né? Vamos lá. Goleiro Bruno é regularizado e deve estrear na Copa do Brasil, viu, Fred? Tá pensando o quê? Após não permanecer no Fortaleza, Lucas Braga retorna ao Vitória, Júlio César. Preparação final, CBF anuncia o último amistoso da seleção antes da Copa do Mundo. Bahia e Atlético de Alagoinha sofrem mudança de horário. Brasil encara a Colômbia nesta quinta na fase final aí do Sul-Americano Sub-20. Vamos lá, jogadores de futebol são investigados por estupro de duas mulheres em alojamento do clube. Isso é mal, hein? Isso é mal. Essas e outras informações, mais os campeonatos estaduais, agora no Gabriela Esportiva. Fred Menezes. Opa, deu um. Eu chamei Fred Menezes e deu um berro aqui.
Tá vendo aí?
Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Retornando do carnaval maravilhoso da capital baiana.
Gostou?
Claro, não tem
se divertiu
como,
muito.
Não tem como dar ruim, não.
Então, sabe, pronto.
Encontrei com o meu prefeito lá também, então bom, tá tudo certo, né?
Beleza. Então... Aí foi bom que você não gastou dinheiro, né?
O governador também. O governador ficou
na...
tava lá presente também.
Aí ele não pagou nada. Aí... O prefeito do lado, o governador do outro, ele vai pagar o quê?
Sim. Bom, não, tô brincando, eu não encontrei com o prefeito, não. O governador só via de longe.
Ah, beleza.
Carnaval tranquilo, visitando minha filha lá.
Uhum.
Foi uma pena, eu também não. Acabei não saindo no Sul Gigante, vocês bateram demais. Mas eu fiquei preocupado.
Eu não gostei,
então, não.
Não
vou lá
ver. A culpa é de Zé Maria.
Bom, Tony. Não tinha. Não, colar tem demais. Colar eu tenho em casa, inclusive. Questão nessa, né? A questão é que os filhos de Gandhi venderam tanto, os últimos 15 dias já não tinham mais nenhuma fantasia para ser vendida, e são mais de 7 mil pessoas de branco na avenida.
Muito bem.
Mais ou menos por aí. Mano. Bom, Tony.
Sim.
Mas acompanhei lá, de lá, as Olimpíadas de Inverno, uhum, né, o Brasil, comentei aqui sobre o brasileiro que tinha chances de medalha e acabou vencendo, pegando uma medalha de ouro no esqui alpino, né, no slalom gigante, uhum, que é uma descida, é a maior descida, você passando pelos obstáculos verticais, né, que tem a bandeirinha, e o brasileiro norueguês é um brasileiro que tem uma mãe brasileira, mas ele nasceu em Oslo, na Noruega. Adora o Brasil, então tem vivido aqui no Brasil também, tem namorada brasileira. Então foi uma homenagem enorme, né? E o Brasil é o primeiro país aqui da América Latina, uhum, a ganhar uma medalha, e ela foi de ouro. Então, não existe país na América Latina que tenha nenhuma medalha nas Olimpíadas de Inverno.
Beleza.
Então, um fato especial, a gente comentou aqui, Lucas Pinheiro Braten, então tá de parabéns aí. E o Brasil também abre os caminhos aí para toda a América Latina também. Eu conheço pessoas aqui, atletas, não vou me alongando muito não, mas atletas baianos nesse esporte, né? Uhum. Que a gente acha que não, mas tem muita gente. O esporte é uma coisa muito da pessoa, né? Da natureza. E assim, a gente dá os parabéns também a todos esses amigos aí. E beleza, assim vamos dando início ao Gabriel Esportiva de hoje.
A conversa foi boa lá em Salvador. Zé Maria,
conversando muito, né, Tony?
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Esta noite teremos o fechamento da oitava rodada do Campeonato Baianão. Depois vai restar apenas a última rodada. Então, eu diria que é um jogo importante para o Barcelona sair
hoje,
da zona do rebaixamento, porque
vai sair.
A situação dele é muito difícil. Hoje ele tem a pior defesa dentre os 10 clubes que disputam o Baianão deste ano.
Mas hoje o Barcelona ganha. Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Ontem teve time baiano se dando bem pela Copa do Brasil, né? O Porto ontem estreou pela primeira vez na competição e acabou abatendo o seu adversário dentro de casa. E o detalhe, com dois jogadores a menos no campo de jogo, né? Então o Porto venceu.
Então o adversário do Porto era muito forte, né?
Passou a primeira fase, né? E vai botar aí quase R$1 milhão já no bolso, né?
Já botou.
A CBF já fez o Pix. Já botou aí 800 e alguma coisa pela classificação para a Copa do Brasil. E ontem botou aí mais quase R$1 milhão, né? No buraco do pano, como diz aí, como diria meu amigo Jorge Raposo. Então o Porto está de parabéns, apresentando bem a Bahia já nesse início aí de Copa do Brasil. Não sei se ele passará pelo segundo adversário, que é o CRB de Alagoas.
Eu nunca vi nem falar, eu nunca ouvi nem falar em Serra Branca, né? Foi o adversário do Porto. Serra Branca. O Porto fez o dever de casa, né?
Fez o dever de casa. Eu assisti um pouco dessa partida. E o Porto jogou até bem, jogou bem. Serra Branca abriu o placar, saiu na frente.
Serra Branca é da Paraíba, né? É lá da região do Cariri paraibano, né?
Então, e o Porto, não, mais uma vez, não se afobou, jogou o futebol que tinha que jogar, né? Com paciência, com sabedoria. Olha que teve dois jogadores expulsos na partida, o Porto ficou com 9 jogadores. E mesmo assim conseguiu a virada, né, diante do Serra Branca, e sair aí do estádio Agnaldo Bentonto com a vitória. Né, uma vitória que chamou a atenção por esse fato, Zé, de o time ter 2 a menos.
Campina Grande.
Né, estar perdendo por 1-0 e conseguir a virada no segundo tempo.
Enfrentar uma galinha morta, né? Nesse início de Copa do Brasil.
Adversário do mesmo nível, né?
Deu vexame, com dois jogadores expulsos. O que o zagueiro do Porto fez,
aquilo ali foi...
ele tinha que ser mandado embora hoje, entendeu, Júlio?
Verdade.
Porque aquilo não se faz. Ele deu uma cabeçada no próprio goleiro do time dele. Ele nocauteou o goleiro numa discussão na beira do campo, entendeu? Entre o grupo.
Da mesma equipe,
ele deu uma cabeçada no rosto.
O goleiro foi chamar a atenção da defesa, goleiro, né? Rapaz. E ele se estressou e acabou atingindo o próprio colega de clube.
Então passou, convenhamos, pela mediocridade do adversário.
Também, né?
Porque tinha 11 contra 9, entendeu, Fred?
E foram expulsos dois por causa disso?
Dois.
O goleiro não foi expulso nesse lance. O outro foi num lance que
ele já tinha amarelo.
E também cometeram uma falta. Mas a arbitragem foi perfeita.
Não, a arbitragem não interferiu, não. A segunda expulsão, o cara já tinha amarelo. E ele fez uma falta, ao meu ver, desnecessária. E aí, como era uma falta que cabia outro amarelo, como ele já tinha um, o juiz deu um vermelho.
Mas esse fato... ele é raríssimo no futebol. 9 venceu um duelo contra 11. Que o Barcelona, quando perdeu os dois jogadores contra o Bahia de Feira, tomou uma enfiada de 6.
Peraí, vamos arrumar a casa aqui? Verdade. Vamos começar o programa, né? 6h22, vamos falar de Campeonato Baiano. 6h22.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Baiano, tivemos ontem, Júlio César, o Vitória vencendo o Bahia de Feira por 1-0.
O Vitória venceu, mas não convenceu. A realidade é essa. A gente já vem chamando a atenção aqui desse time do Vitória desde o início da temporada. Aliás, desde o ano passado. Porque do ano passado para cá também não mudou muita coisa, não. Né? Então, o Vitória venceu. Foi bom? Foi. Foi a 12 pontos, se não me engano, é 12 pontos, né? Ou é 13. Está na segunda colocação na tábua de classificação. Mas o Vitória ainda não conseguiu apresentar, Zé, um futebol que deixa o seu torcedor confiante de que o time vai fazer uma boa temporada, uma temporada diferente do que foi 2025.
Só que no jogo de ontem, Júlio, o Vitória foi o que tem de melhor.
Não, força máxima, Vitória, né? Força máxima.
Olha a escalação do Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Camutanga, Neres e Ramon, Kaique, Baralhas, Martinez e Mateuzinho, Eric e Kaiser. Foi o time que entrou jogando no jogo de ontem. E durante a partida ele colocou Marinho. Marinho entrou no jogo, colocou o Oswaldo, colocou o Cantalapiedra, entendeu? E encontrou um gol do Martinez numa daquelas bolas.
E sobrou na entrada da grande área.
Na entrada da grande área e venceu o jogo.
E ele foi feliz no
chute, né? E o Bahia
de
Feira, gente, foi um amontoado de reservas. O Bahia de Feira, no jogo de ontem, Júlio, o Bahia poupou porque tinha 9 dos seus titulares pendurados com o cartão amarelo. Então, como o Bahia sabia que o jogo decisivo do Bahia de Feira vai ser na última rodada contra a Jacuipense, ele poupou os titulares, entendeu?
Vai jogar as fichas todas no último jogo.
E, mesmo assim, o Vitória teve dificuldade para vencer o jogo.
Verdade, muita dificuldade, né? Então, torcedor que foi o Barradão saiu meio que na bronca, né? Porque queria ver um Vitória mais agressivo, um Vitória mais envolvendo mais o adversário, mas não foi isso que a gente viu. O Vitória ainda está jogando um futebol muito pobre, né? Eu acho que precisa. O Vitória precisa de um camisa 10, porque aquele camisa 10 do Vitória, Mateuzinho, né? Aquele cara. No, depois que ele machucou, que voltou da contusão, ele não é mais o mesmo, né? O Vitória precisa de mais umas 5 peças ali. Agora, peças de qualidade que venham para vestir a camisa e titular do Vitória. Porque esse time que o Vitória tem aí, e já está alertando hoje, vai ser mais uma temporada de sofrimento no Campeonato Brasileiro. Porque Campeonato Baiano, se o Vitória já está tendo dificuldade de vencer dentro do Barradão, diante da sua torcida, um time do Bahia de Feira que foi para lá com um mistão, né, de reserva, imagine quando pegar os times de Série A, os times grandes.
Agora, eu fico pensando aqui, Júlio, que o presidente do Vitória prometeu tanto antes da campanha e entregou tão pouco, né, após.
Pois é, então ele falou demais. Ele eu acho que o Fábio Mota, ele está brincando de fazer futebol, ele está brincando com o sentimento do torcedor do Vitória, né? Porque do outro lado, você tem um rival que está anos-luz do Vitória, né? E esse rival, a tendência é que, de agora em diante, o Bahia sempre esteja figurando ali no máximo no G6 do Campeonato Brasileiro. O Bahia sempre seja disputando Libertadores. Daqui um dia vai começar a conquistar título, porque vai, porque está sendo preparado para isso. E o torcedor do Vitória vai ficar só vendo o Bahia conquistar título e o time dele vai ficar só disputando as competições por disputar, né? Porque com esses times que o Vitória a cada temporada vem montando, né, não vai para lugar nenhum. Até o Campeonato Baiano, para o Vitória ganhar hoje, tá difícil, porque tem um Bahia na parada. Se o Bahia estiver na final, 90% de chance é do Bahia ser campeão do Campeonato Baiano, que é o campeonato mais fácil hoje, né? Talvez pro Vitória ganhar com esse time que ele monta, né? Mas só que...
Ele pode ganhar de todo mundo, mas o Bahia é muito difícil.
Você tem razão, Júlio. Agora, esse crescimento aí do futebol baiano através do Bahia é importante pro Vitória, porque isso acaba puxando ele para cima. Agora, às vezes, pode puxar para baixo também, porque se ele não tiver condição de acompanhar. Né? Porque é normal você ter uma oposição forte, você crescer também por conta disso. Agora, você precisa ter condição para isso também. Se não tiver, aí não vai adiantar.
Mas aí, Fred, né? É aquele negócio, você também não pode ficar esperando as coisas caírem do céu.
Não, eu não tô...
Né? Não, eu tô falando aí, na diretoria.
Mas é condição mesmo.
Né? Não pode, o Vitória não tem dinheiro, vai em busca. Vai, isso, rapaz...
É claro que ele deve estar indo em busca também, pra tentando, quê? E não tá, provavelmente não está conseguindo.
Mas
né?
Tem aquela história que só venderia 49%?
Mas essa SAF aí ninguém vai aceitar não, Tony. Quem que vai aceitar comprar uma SAF de 49%, 51% do time e o time ficar administrando o dinheiro do investidor? Não existe isso. O cara que chega em um clube para investir, ele quer manipular o dinheiro dele, ele quer movimentar o dinheiro dele. Ele que quer mexer com o dinheiro dele. Não é ele pegar o dinheiro dele e entregar na mão do outro, não.
Muito entendeu? Bem, Júlio César. Vamos seguir. 6:28. Vamos falar do Barcelona agora. Tem um jogo daqui a pouco, logo mais às 19:15. Zé Maria, esse jogo é o jogo da vida do Barcelona, né? Porque o Barcelona ganhando esse jogo, ele sai da zona de rebaixamento, ele vai a 11 pontos, fica ali atrás do Porto em quinto colocado, em quinta colocação, em quinta colocação, exatamente, e ele puxa o Juazeirense para a zona de rebaixamento, não é isso, Zé?
É isso aí. Ele não puxa a Juazeirense, não. A Juazeirense, nesse jogo de hoje, a Juazeirense vencendo.
Não,
eu falo.
Não,
se ele ganhar,
eu falei.
É porque ele já está. Se ele vencer, se o Barcelona vencer, ele chama para a zona do rebaixamento, entendeu? Dependendo do placar, pode ser o próprio Galícia, que tem um saldo negativo de -9, os mesmos pontos da Juazeirense. São três equipes com 9 pontos. Galícia, Bahia de Feira e Juazeirense. Então, ele ganhando, o Barcelona vencendo, muito provavelmente, a depender do placar, o Galícia pode ser o novo integrante ali da zona do rebaixamento, né? Porque o Galícia tem -4, a Juazeirense já não tem um saldo negativo tão grande como o time do Galícia.
É o mesmo,
agora,
é o mesmo, Zé, -4.
-4 também. Pois é, vai depender do placar.
É isso, mas se o Juazeiro perder, ele fica com -5. Então ele vai
-5. Então
aí,
pronto.
E o Galícia já jogou essa rodada.
Se for 1 a 0, eu acho que muito difícil. Eu comento aquilo que eu consigo enxergar, entendeu, na realidade do mercado do futebol da Bahia. Juazeirense e Jequié, no meu entendimento, são duas das equipes mais regulares desse campeonato do interior. Estou falando dos clubes do interior. Porque todos eles, você vê que até Bahia de Feira, entendeu? Que durante pavimentou boa campanha na zona do rebaixamento, já tem os mesmos 9 pontos. Se vencer a Jacuipense, e a depender de outros resultados, pode até pensar em classificação. Então, é um campeonato, a tabela, quando eu vi essa tabela lá em dezembro, porque a tabela foi divulgada 2 meses antes do início da competição, deixei bem claro que a tabela do Barcelona não seria uma tabela fácil. Mas o Barcelona surpreendeu muita gente, porque os 3 primeiros jogos venceu 2, empatou 1. Foi um autêntico cavalo paraguaio, porque a partir da quarta rodada houve uma queda substancial. Só não vê isso quem não consegue enxergar taticamente e tecnicamente uma equipe de futebol. Então, hoje, O Barcelona, para mim, está brigando contra o rebaixamento e é forte candidato pela situação, pelos dois adversários, Júlio. A dificuldade do adversário de hoje, entendeu? E a dificuldade do adversário de domingo, que domingo termina essa fase. Domingo a gente já vai conhecer os clubes rebaixados. Quer dizer, o outro clube rebaixado, porque o Atlético já está rebaixado. Já foi rebaixado com uma rodada de antecedência. Mas
você falou aí que os times mais regulares do Campeonato Baiano, né, do interior, seria...
Do interior, Jequié.
Não. Falou, Jacuipense e Juazeirense.
Você não. Jequié. Eu falei Jequié. Você não entendeu bem. Eu falei Jequié. Jequié que é o terceiro com 11, entendeu?
Porto é o quarto
com 11. Porto é o quarto com 11. A Jacuipense chegou a 10. Com 10. Mas não fez uma campanha regular. E a Juazeirense, que está em oitavo, está em oitavo porque essa oitava rodada, os resultados, todos eles foram construídos dificultando as ações da Juazeirense. Mas a Juazeirense ainda depende só de si para se classificar, como o Barcelona também. Agora, o problema é o Barcelona ter forças para sair dessa situação e derrotar uma equipe que foi montada, Tony Café, não apenas para disputar o Campeonato Baiano. O Barcelona é uma equipe montada apenas para disputar esta competição. A Juazeirense, não. A Juazeirense montou porque tem uma competição até o final do ano, né, Júlio?
Tem Copa do Brasil.
Tem Copa do Brasil. Copa do Nordeste. Então é uma equipe mais recheada, com jogadores mais experientes, entendeu? E acho, no meu entendimento, embora quando a gente fala isso aqui, até aqui na bancada tem gente que não gosta, mas eu respeito, porque democracia é isso, entendeu? Acho que a Juazeirense é favorita para vencer o jogo desta noite.
Se a gente for, analisar elenco por elenco, é lógico que a Juazeirense tem um elenco mais forte, né? Uma folha que gira em torno de R$500 mil.
Claro,
para um time do interior da Bahia, com esse futebol que nós temos aqui, é muita coisa, R$500 mil.
E você tem o Barcelona tem uma das folhas mais modestas dos últimos anos,
talvez,
que está disputando a primeira divisão.
Talvez Barcelona e Galícia seja o time aí de folhas mais modestas, né? Porque na realidade, pelo que a gente vinha acompanhando lá atrás do time do Barcelona, quando o treinador apresentou, já que o presidente do Barcelona, ele decidiu que esse ano ele não iria contratar diretor de futebol para poder montar o time, ele confiou no treinador Paulo Salles. O treinador fez uma lista, né, de jogadores e entregou na mão dele. Só que ele não contratou o que o treinador pediu. Da lista que o treinador pediu, ele contratou 40%. E 60%, né? E tem outra. O Barcelona colocou uma pessoa hoje à frente de tudo aqui em Ilhéus, né? Que é um funcionário de Wellington de muitos anos, é homem de confiança dele. Inclusive é o cara que mexe com compras na empresa de Wellington, chamada Eduardo. Que esse cara, ele pode entender de compra, pode entender de números, de negociar preço e tudo, mas de futebol não entende. E ele espantou muitos jogadores bons do Barcelona, que o Salles indicou, mas colocaram ele para negociar os salários dos jogadores, e aí ele acabou espantando muitos jogadores, né, jogando o salário dos caras lá embaixo.
Resumindo, jogadores esse de qualidade elenco aí que... não reflete 100% à vontade do treinador.
Jogadores
é isso que você
quer
colocar.
Se tivesse vindo, iria dar uma outra qualidade ao time do Barcelona. Infelizmente aconteceu isso. E hoje o time está aí nessa, perigando o rebaixamento. Aquele início de competição, eu até acreditava que o Barcelona fosse, né, surpreender a todos nós, né? Mas foi como o Zé Maria falou: o Barcelona foi um cavalo paraguai que disparou na frente na maior velocidade, mas na hora de chegar, tá chegando lá atrás, né? Então...
Muito bem, falando em cavalo paraguai, vamos mudar aqui de assunto.
Só que a gente fica, Tony, para finalizar, a gente fica na torcida para que o time hoje possa atuar bem, possa vencer, porque de qualquer forma é um time da nossa cidade, da nossa região, né? Mas a gente sabe que a parada hoje é difícil.
Sim, Zé Maria, conclua.
Não, eu ia concluir só analisando o elenco do Barcelona, né? O time que tem atuado a maioria dos jogos. O goleiro é Pedro Alves. Acho que esse rapaz não tem absolutamente culpa nenhuma, muito pelo contrário, talvez tenha sido uma das peças mais honrosas desse elenco do Barcelona, esse goleiro Pedro Alves, né? Gel na lateral direita, o melhor campeonato de Gel, da história de Gel no futebol profissional. A gente está falando de um menino do morro, aqui do alto do
Basílio,
né? Que se profissionalizou e surpreende. Esse menino não vai ficar aqui por aqui, Júlio, porque tem muito clube já interessado na contratação do menino. Os dois zagueiros, Vital e Bremer, até deram conta do recado, entendeu? O problema do Barcelona foi na lateral esquerda. Começou com o Maicon, depois com o Elivelton. Nenhum nem outro conseguiram dar conta do recado, não conseguem marcar. Esse lado foi o lado mais fragilizado, no meu entendimento, do setor defensivo do Barcelona. O meio-campo com Matheus Guimarães, Juan e Jean Lucas, ele utilizou também o Miquel, utilizou o Marcelinho, utilizou o Adrián, o camisa número 10, não deveria estar vestindo essa camisa 10, porque o Adrián jogou muito pouco nesse curto campeonato, o campeonato tiro curto, Fred, mas o jogador tem que ter, tem que acompanhar, se não tiver aquele algo mais, você não consegue superar. E a gente está falando de um time que foi muito prejudicado, porque não teve mando de campo. Todos os jogos foram fora de casa, entendeu? Com um desgaste físico muito grande. Jean Lucas talvez tenha sido a melhor peça. O Kaique, que ganhou posição também, foi um jogador que apareceu bem. Esse jogador começou a aparecer no duelo contra o Bahia. E Neto, o atacante Neto, esse Neto está numa fase muito ruim, não marca gol nem no treino coletivo, entendeu? E não marcou gol nenhum ainda nessa caminhada. Estamos falando o que hoje? Do oitavo jogo do Barcelona, restando apenas uma partida. Barcelona precisa ganhar. Se ganhar, ele sai da zona do rebaixamento, independente até da última rodada, entendeu? Porque ele iria a 11 pontos, e com 11 pontos, entendeu? Ninguém cai para o futebol da Série 2.
Muito bem, Zé Maria, 6h37.
Gabriela Esportiva.
Pra gente fechar esse módulo, Fredão, hoje tem Copa do Brasil, né? E tem o Vasco da Gama, que tá passando numa situação, um pouco delicada, né? Recebendo o Velo Clube logo mais às 21 horas, horário de Brasília. Fred Mendes, Zé Maria, se quiser dar opinião, depois do Fred, pode ficar à vontade.
O Velo Clube é um clube paulista, né? Ultimamente eu vi um jogo, se eu não me engano, contra o Santos, que ele foi goleado, uma coisa assim.
Foi goleado pelo Santos, mas diga-se de passagem que ele, na fase classificatória do Campeonato Paulista, ele fez a melhor campanha.
Sim.
De um dos grupos. Fez a melhor campanha o Velo Clube.
Ele já foi na fase, na semifinais, por aí, né? Isso, Júlio, mas o Vasco está tendo dificuldade, né? No campeonato carioca e vem aí para o Brasil. Agora o Vasco é superior, tem uma certa superioridade. O Vasco fez algumas contratações. Agora o nível das equipes aí, como ser um campeonato muito grande que abrange aí e acaba generalizando aí praticamente o país inteiro. Então tem clubes de boa qualidade e tem clubes também de baixa qualidade jogando um futebol muito fragilizado, né? Tanto é que vão ter clubes baianos também participando aí da Copa do Brasil, né? E clubes nordestinos também com uma qualidade muito inferior. O Velo Clube tem costume de jogar com grandes clubes de São Paulo, clubes tarimbados aí, como o Palmeiras, assim, dessa forma, né? Então, é difícil dizer. É claro que a tradição conta, que uma equipe de camisa pesa, é difícil para quem, mas também motiva, né? Você jogar contra um grande clube e você derrubar um grande clube nessa situação, acaba motivando muitos jogadores, né? E a gente sabe que no futebol isso pode acontecer. É comum, inclusive, acontecer. Né? Não é tão difícil. Agora, a gente espera que o Vasco volte a jogar um bom futebol porque é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, uma equipe de Série A, né, que também está tendo dificuldades como as outras equipes aí. A gente vê acontecer equipes de camisa pesada e indo mal, já vindo mal do ano anterior e agora esse ano 2026 também.
Beleza, então, hoje esses jogos da Copa do Brasil são jogos assim, viu, Júlio César, jogos de equipes muito pequenas, né? Ou no caso do Vasco, o Vasco do Acre, né? O Vasco lá do Acre.
Ah, pô, tá mais pro Veloclube mesmo.
É, o Veloclube é o que tem a liderança aí, porque o Velo tá acostumado à disputa, como você falou.
Eu nunca ouvi falar desse Paulo, Vasco aí.
Tem time de todo jeito nessa Copa do Brasil. Tem o Jeep Paraná, tem um tal do Gama, que é provavelmente lá de Brasília, tem um tal de Ivinhema. Ivinhema Independente, né? São times assim que. Regionais, né, Júlio César? Como o próprio
O campeonato mais democrático, talvez, do mundo, né?
Porque a Copa do Brasil antigamente era por ranking. Então antes você via uns times mais. Só que hoje, como o regulamento mudou, a Copa do Brasil está dando vaga através do campeonato estadual. Não. É tanto que você pode ser o maior time do Brasil. Se você não se enquadrar na vaga dentro do estadual, você está fora. Você tá fora, pode ser o Bahia, pode ser o Flamengo, pode ser qualquer um. Então é por isso que hoje a gente tá vendo times, né, diferentes aí. Vasco do Acre, eu lá sabia que lá no Acre tem um
Nunca
Vasco.
Nunca soube do Vasco.
Né?
Muito bem.
Agora, se esse Vasco que vai pegar o Veloclube for
o
do Acre,
fez uma pegadinha.
Na minha opinião, o Veloclube é favorito a vencer a partida.
Beleza. A cara do Zé Maria, a gente volta daqui a pouco. Olha a hora, 6h43.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h53, o oferecimento do Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Sicoob. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, segunda pré-eliminatória, né, da Copa Libertadores da América 2026. Tivemos jogos ontem, né, e o Bahia não aguentou o Rings, né? O Rings, é isso mesmo a pronúncia, Zé?
Ah, teve... Se não for, você considera aí horríveis.
Horríveis.
Entendeu? Porque eu nunca vi um time tão estranho como esse aí, né? Como e o Bahia não chutou uma bola em direção ao gol.
Rogério Ceni ficou pistola, hein?
Não existe isso, né? O time do Bahia, com as mordomias que o grupo... Com as condições que o grupo dá... O time foi para o Chile em voo fretado, Júlio César, e não jogou absolutamente nada, né? E tem até que agradecer o árbitro e o VAR, né? Porque senão você teria sido 2-0, porque o segundo gol desse time aí, chileno, acabou sendo anulado.
Primeiro gol foi uma falha de 3 jogadores do Bahia que não conseguiram
parar a jogada. Ele saiu costurando todo mundo, inclusive o Juba, né?
E o gol,
ele saiu costurando todo mundo e bateu de fora da área. Outra coisa, viu,
Juba? Rezende, Juba.
Ronaldo não é goleiro para Bahia City. Estou dizendo isso agora, porque esse goleiro revelado pelo Vitória, ele apareceu durante muitos anos no Atlético Goianiense.
O Vitória vendeu ele pro Atlético.
Né? O Atlético Goianiense.
Vendeu por 500 mil.
Mas, sinceramente, um goleiro daquele tamanho, ele estava mal colocado.
O gol foi de longe, agora foi lá no lugar certo.
O gol foi
de
uma distância, muito distante. Entendeu? Enorme. Não,
cruzamento.
Atestado não, ele bateu, não, foi da frente, não, o gol área. Ele bateu direto.
Não, ele bateu
não teve
direto.
Testada, não.
Do Bahia, foi um chute de canhota.
Ele chutou direto, a bola fez uma curva e entrou. Então, o Bahia decepcionou, Tony. Não foi, não enfrentou nenhuma equipe top do futebol chileno, entendeu? E não jogou absolutamente nada.
Muito bem. Agora, eu acho que o Bahia realmente não jogou, o Rogério falou isso até na coletiva, que reclamou. O time no primeiro tempo foi irreconhecível. Melhorou um pouco quando ele fez a substituição do Eric pelo Caio Alexandre, que o Alexandre deu uma qualidade mais no meio campo, mas no Bahia não teve poder de finalização. Agora, porém, eu acho que dentro da Fonte Nova aquele time não aguenta o Bahia.
É, mas o time tem que ser versátil, né? Não vai apostar só em jogos em casa, né? Porque as competições não são realizadas só no time do...
Não, eu sei, mas futebol é isso, Tony. Futebol tem dia que você tá bem.
Libertadores é mata-mata.
Entendeu? A gente tem que levar em consideração também que ontem o Baiano teve Everton Ribeiro na partida, que é o cabeça pensante do time, é o cara que dita o ritmo. Né? Já na partida de volta já vai ter... Entendeu? Então, uma série de coisas.
O Botafogo, Júlio César, ontem também perdeu pro Nacional de Potosí, né?
Potosí. Mas lá a gente pode dar um desconto ao Botafogo.
É,
porque lá são 4 mil metros acima do nível do mar.
É,
então, não tem bom lá em Potosí.
E segurou muito os 45
minutos. E o resultado, eu acho que os dois resultados, tanto de Bahia como de Botafogo,
favorece
o segundo jogo. Aberto, e todos os dois têm condições também de reverter dentro de casa esse placar de 1-0, que é um placar magro.
É, falando ainda da Libertadores, ontem também outro brasileiro se deu mal na Libertadores, que foi o Barcelona de Santa Catarina, que perdeu aí para os argentinos Juniors, né, por 1-0. Placar magrinho, né? Todos, né, Zé? 1-0 do Bahia, 1-0 do
Potosí. Esse argentino Júnior, entendeu?
É um time argentino.
É um time respeitado, né? Na escola argentina. Então, esse resultado aí até me surpreende, um resultado muito pequeno, porque estamos falando de um pequeno clube do futebol lá de Santa Catarina, né? Eu nem sabia que existia o Barcelona de Santa Catarina.
Esse jogo foi pelo que campeonato? Barcelona de Santa Catarina com o argentino Júnior?
Copa Libertadores 2026.
Agora é Copa Libertadores.
É, vamos falar de seleção brasileira. Vamos falar de seleção.
Eu acho que esse jogo aí é
Seleção brasileira. Vamos falar de
aqui, ó. Barcelona SC.
É a de Santa Catarina. É isso mesmo. 6 e mais um brasileiro que perdeu na Libertadores 2026.
Não é o Barcelona de Guayaquil, não?
Não. Barcelona de Guayaquil é outro Barcelona.
Mas não existe Barcelona de Santa Catarina na Libertadores.
Tem sim.
Não, tem não.
Se Libertadores só vai o campeão da Copa do Brasil.
Hoje é pegadinha no programa.
Rapaz.
Barcelona de Guayaquil, 6:58.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Vamos lá, o Brasil encara a Colômbia, né? A seleção brasileira volta a campo nesta quinta-feira, 19, para mais um confronto decisivo contra a Colômbia pela segunda rodada da fase final da Sul-Americana Feminino, né? Sul-Americana Feminino Sub-20. A partida será disputada às 20 horas horário de Brasília no estádio Luiz Afonso Janguini, em Vila Velha, ou melhor, em Vila Elísia, na região metropolitana de Assunção, no Paraguai. Fred Menezes.
Tony, eu não ouvi direito o que você falou. Eu tô procurando. O Barcelona. O Barcelona.
Vamos lá.
Falei, a seleção brasileira
de... a seleção brasileira feminina enfrenta aí um confronto decisivo com a Colômbia pela segunda rodada da fase final da Sul-Americana Feminina de Sub-20. Né? A partida será disputada às 20 horas de hoje em Brasília, no horário de Brasília, no estádio Luiz Afonso Jane, na Vila Elisa, na região metropolitana de Assunção do Paraguai.
Bom, então sei que o Brasil saia vencedor dessa partida. O Brasil tem uma equipe sub-20 forte no futebol feminino, né? Claro que tem historicamente o Brasil é o país de muita força aqui na América Latina no futebol feminino, e não é à toa que faz um trabalho o ano passado fez um trabalho muito bom nos campeonatos estaduais, aí tem clubes no Brasil se profissionalizando, clubes que pagam bons salários aí. Então a gente espera que o Brasil mantenha essa hegemonia, essa força, e consiga novamente sagrar-se campeão, porque é campeão todo ano aí, tem esses torneios aí sul-americanos, o Brasil tem ido muito bem.
Muito bem, Fredão, a gente continua com a seleção brasileira. Zé Maria, a renovação de Carlo Ancelotti com a seleção brasileira está encaminhada, né? E o próprio treinador verbalizou o desejo de estender aí seu vínculo, né, em uma entrevista ao ex-jogador Valdano, né, o papo do técnico aí com o ídolo do Real Madrid só vai ao ar, né, na íntegra nesta sexta-feira, mas uma prévia do conteúdo mostrou Ancelotti indicando aí a renovação por 4 anos com a seleção brasileira.
Um exagero essa renovação de contrato. Ele ainda não foi nem testado, Júlio César. Ele será testado na Copa do Mundo. Ele virou um garoto propaganda de uma cervejaria aí. Virou uma esculhambação isso, viu, rapaz? No carnaval só deu ele.
Ancelotti,
entendeu? Cantou parando o trio para pedir a...
Tá todo mundo bem no
carnaval. Pra pedir... Não, música, pra pedir.
Não, Léo que Santana que pediu. Léo Santana
pediu,
que pediu.
Pediu Santana. Que o aquele. Caicai, como é o nome dele? O Neymar seja convocado pra. Rapaz, eu já tô até com a impressão que Neymar vai ser convocado mesmo, viu, Júlio? Independente de tá bem ou não tá bem fisicamente, que esse Barcelona, esse Ancelotti, entendeu? Virou do esquema. É do esquema, entendeu? Ele gostou, entendeu? Prostituíram já o treinador italiano.
Rapaz, não tenha dúvida não, Neymar vai para essa Copa. Não tenha dúvida não, entendeu? Você pode ter certeza que eu estou dizendo a você. Neymar vai para essa Copa. Neymar não atrasou a estreia dele em 2026, atua não. Ele estava se preparando porque ele quer mostrar, ele tem 3 meses para mostrar que fisicamente ele está bem. Porque tecnicamente não, ele tem que estar bem fisicamente. Entendeu?
Com certeza.
E com o Ronaldo na parada aí, ao lado de Ancelotti, que foi o Ronaldo. Você sabe foi quando ele ganhou pra rodar nos principais carnavais do Brasil? Fazendo a propaganda da cervejaria? 5 milhões de reais.
Quem é, velho?
Ancelotti.
Foi o técnico.
Teve aqui em Salvador, teve no Rio, teve em qualquer lugar. 5 milhões de reais. Ele já virou um garoto propaganda aqui no Brasil. Agora, em relação à renovação, eu não sou contra, não. Por quê? Porque ele já pegou, ele pegou uma seleção onde o barco já estava à deriva no meio do mar, certo? Se ele for longe na seleção, mérito dele. Se não for, eu também não vou culpar ele, porque ele já pegou um negócio muito mexido. Agora, quero ver ele sim comandando um projeto do início. Aí sim. Eu gostaria de ver ele.
7-3.
Com 4 anos pela
frente. 7-3, né, o campeão em 2020, vice em 2023, o Flamengo volta aí à Recopa Sul-Americana, Zé Maria, nesta quinta-feira, enfrentar o Lanús da Argentina, às 21h30, horário de Brasília, no estádio La Fortaleza, em busca do bicampeonato, né? O torneio coloca frente a frente aí os atuais ganhadores dos dois principais títulos do continente, a Libertadores e a Copa Sul-Americana, né? É o jogo que vai acontecer daqui a pouco, né?
9h30,
Zé Maria.
Bem, o momento do Flamengo não é um momento forte, não é um momento bom. O jogo de hoje tem uma dificuldade muito maior, né? Das partidas que o Flamengo acabou vacilando, né? E criando aquele clima pesado para o grupo e para a comissão técnica também. Acho que o duelo de hoje, o Flamengo vai ter uma dificuldade ainda muito maior.
Sim, porque vai estar pegando o adversário jogando dedicado, né, diante da sua torcida. O adversário foi campeão da Sul-Americana em cima do Atlético Mineiro o ano passado, né? Mas é aquele negócio, por mais que nesse início de temporada o Flamengo ainda não tenha apresentado aquele futebol, né, que a gente viu durante o ano de 2025, mas é uma decisão, ele chega pressionado, Zé, nessa decisão para poder vencer, porque ele já perdeu a Supercopa para o Corinthians, né? No Campeonato Carioca ele passou aquele perrengue. Se bem que tem torcedor já dizendo que não quer que o Flamengo seja campeão carioca, mas que ele conquiste o título da Recopa. Então eu acho que o Flamengo entra pressionado para conquistar esse título, até porque é um título também internacional. Ele já tem esse título que ganhou em 2019. Felipe Luiz era jogador. Hoje ele está como treinador. E o Flamengo, em termos de elenco, tem o melhor elenco hoje da América do Sul, talvez da América Latina. Né? Então eu acho que o Flamengo, assim, por mais que esteja jogando fora de casa, né, mas pela qualidade do elenco, a gente dá
Acho que ele faz frente ao Lanús aí?
Eu acho que dá para fazer frente. O Lanús não é esse bicho papão todo, não. Até porque ele venceu o Atlético Mineiro ano passado nos pênaltis, né? A decisão da... Uhum.
Eu vou concordar com o Júlio César.
Pela primeira vez,
Lanús, tá
fogos aqui, velho.
O Lanús não é esse bicho papão, não. Mas vence o jogo hoje por 2-0.
Ai, meu Deus.
2-0? É. Bora botar 100zinho?
Aí, 100
mil com... Ou mil meu com mil seu?
Eu não faço apostas.
Ô, véio, esses caras vieram, entendeu, do carnaval de ressaca.
Agora,
vai fazer o programa,
eu tô pelo falando amor de Deus. Pra você, entendeu? Aquilo que eu acho. Acho que o Lanús vence tá o jogo por 2-0, entendeu?
No Porto. Se ele vencer o jogo hoje, eu acho que o placar é magro, é 1-0.
Lanús 2-0 é meu palpite. Amanhã a gente vai ver quem acertou. Não é isso, Fredão? Fredão será o juiz mediador.
Muito bem, a gente finaliza hoje. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Porque depois de hoje vai ficar para a história.
Vai.
Né? Hoje, pelo amor de Deus.
O Vasco
foi o Vasco,
Barcelona.
O Vasco da onde?
Do Acre.
Vasco do Acre. E Barcelona de Santa Catarina.
Lá no Acre também tem o Santos. Santos do Acre. Tem um Santos.
Gente,
e é muito bom isso.
Gente, boa noite pra vocês, Zé Maria.
Boa noite, Barcelona de Santa Catarina.
Hoje ele veio todo despenteado, né?
Pô, se tem Barcelona e Ilhéus, podia ter o Barcelona de Santa Catarina.
Mas existe. Existe. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes da Gabriela Esportiva.
Boa noite, Júlio César. Júlio...
O único time que não tem cover no Brasil é o Colo-Colo. Só tem um Colo-Colo
de Ilhéus. É uma puxação de saco.
É do Chile. Ele é cover do time do Chile, mas aqui no Brasil não tem outro Colo-Colo.
É uma puxação de saco desse Colo-Colo de Zé Maria. Zé Maria chora aqui na bancada. É Júlio César.
Mas Zé Maria foi presidente, não foi fundador, né? Foi o pai de Zé Maria.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Abraçando aí meu amigo Nery, meu amigo André aí, toda a galera aí da Farmácia do Povo.
Mudou.
Ouvindo a gente, são ouvintes de carteirinha do nosso programa todos os dias. E amanhã estaremos de volta aqui com fé em Deus.
7-8.
Gabriela Esportiva.
O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus. E Sicoobi, faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.